Voltando aqui aos estúdios da CBN em Cascavel, na Avenida Tito Mufato, zona oeste da cidade, 11 horas e 38 minutos. Temos aqui o quadro com a presença do Delson Broliato. Ele é educador físico, fisiologista, para que a gente possa falar sobre emagrecimento com saúde, reprogramação metabólica, sempre com dicas bastante importantes, cases de sucesso. Delson, obrigado pela presença, bom dia.
Obrigado, Roberto. Mais uma vez, obrigado pelo convite, da oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre um tema muito importante, que é a nossa vida, a nossa saúde, né? Queira ser emagrecimento, disposição, independente do tema que nós vamos abordar aqui, mas é sempre tratando a pessoa como ser humano, né? Melhorar as condições para ter muito mais qualidade de vida. Pessoas que acompanham a gente há mais tempo aqui, sempre a gente fala muito da qualidade do sono, de vários pilares, né? Então, sempre vai estar o exercício físico, a alimentação, a qualidade do sono, com técnicas e ferramentas a gente consegue auxiliar e acelerar mais ainda o processo. Nunca sozinho, nem o exercício, nem a alimentação e nem a hipnose. E sim, acaba trabalhando em conjunto, né?
Agora, a reprogramação metabólica realmente é o caminho, tem que dar uma ajustada ali, né? Assim como o computador, de vez em quando a gente tem que resetar, a coisa não funciona, aí você reinicia ele, aí ele começa a funcionar de novo.
Você usou a palavra que eu uso muito dentro do consultório mesmo, Roberto. Hoje pela manhã mesmo atendi algumas pessoas, inclusive aqui da região de Cascavel, de outros municípios que acabam vindo para cá, e essa senhora não está dormindo bem, nível de cansaço ao extremo, às vezes usa medicação para dormir, levanta sem disposição, nível de estresse muito alto, nível de ansiedade muito alto. Então a gente fala assim, o que, que teria que fazer com uma máquina dessa? É como se fosse desligar, mas nós não podemos desligar, mas é um reset. O que, que é reorganizar? O que, que é reprogramar? É melhorar essas funções, melhorar a qualidade do sono, baixar o nível de cortisol, melhorar a disposição dela. Mas qual que é o objetivo principal dessa pessoa, como muitos procuram no consultório, seja presencial ou online? Emagrecimento. Então, o primeiro pedido, o objetivo principal é emagrecimento. Só para nós fazermos uma pessoa emagrecer e manter esse resultado, nós precisamos sim melhorar a qualidade do sono, através da alimentação e do exercício, são a base do pilar. Aí sim nós conseguimos reprogramar. Como você bem disse, é resetar a máquina mesmo. Reorganizar como se fosse voltar à estaca zero. Não está funcionando bem assim, então vamos reorganizar todo o sistema metabolicamente, para que realmente tenha resultado.
Eu estou acima do peso, um exemplo aqui, não é? Ou quem está nos ouvindo, e gostaria de passar por esse processo. Como que ele começa?
Agora pela manhã algumas pessoas entraram em contato, o que, que eu faço já? De imediato, eu tendo um intervalo, eu faço uma chamada de vídeo, 3 a 5 minutinhos. Eu preciso entender quais são os desafios dessa pessoa no quesito perca de peso. A alimentação está errada, não consigo treinar, não consigo fazer exercício. Ou seja, eu entendendo qual que é a necessidade, eu explico como que o método vai funcionar, daí se fizer sentido sim, eu direciono para uma consulta. Essa consulta pode ser feita de forma online, Roberto. Hoje nós temos clientes aí nos Estados Unidos, Portugal, nós atendemos bastante portugueses também, tudo de forma online. Então, nós marcamos uma consulta, uma anamnese, uma avaliação. Imagina uma avaliação diagnóstica, para entender o passo a passo, como que está, quais são os gatilhos que nós vamos precisar destravar. Se essa pessoa toma remédio em excesso, se ela não toma remédio, se ela tem uma doença instalada, se é só excesso de peso, se ela levanta cansada, se ela já tem casos na família de obesidade, se ela briga com a balança já há muitos anos, é uma queixa já de muito tempo, que ela sempre está brigando com a balança. Então, entendendo um pouquinho como está o metabolismo, a gente consegue detectar quais são os pontos que nós vamos ter que destravar, sempre através do exercício e alimentação. Deu um ok e iniciamos o tratamento. Tempo de tratamento, Roberto, para as pessoas entenderem, de 45 dias a 60 dias. Como a gente estava falando no início aqui, algumas pessoas que a gente está na mesma rede de contato, amigos nossos fizeram alguns anos atrás, eles retomam sozinhos. O que, que nós fizemos como especialista em reprogramação, que é esse método que eu sou responsável no Brasil e fora? Ensinar uma maneira mais fácil, um passo a passo, que a pessoa aprenda realmente a utilizar no dia a dia de uma forma muito simples. Quando tem simplicidade, facilita principalmente a utilização e a manutenção. Então, essas pessoas, daqui um ano, daqui 6 meses, se elas voltarem a ganhar peso, elas já sabem o passo a passo que ela tem que fazer com relação à alimentação, ao exercício, quais são os gatilhos e o que ela tem errado nesse período, quais são as correções necessárias.
A Helena tem uma pergunta a fazer aqui de Cascavel. Helena, obrigado por interagir conosco. Lembrando que o ouvinte pode fazer perguntas no WhatsApp 991-377533. Tem alguma dúvida? A Helena está dizendo o seguinte, não usa medicamento químico, é só exercício e o controle da alimentação, é isso?
Helena, primeiro parabéns pelo nome, que é o nome da minha filha mais nova. Um nome muito bonito, Helena. Helena, é isso mesmo, é só exercício e alimentação. É, hoje eu tenho clientes, que nem um caso bem legal de comentar em Toledo, um senhor que usava 16 medicamentos diariamente. E ele não estava dormindo bem, levantando cansado, já estava em estado depressivo, excesso de peso, ou seja, sem disposição, estava todo inflamado. Após 45 a 60 dias, mais ou menos, que foi aplicado o método da reprogramação, que é esse passo a passo, ele eliminou 12,5 kg de gordura excedente e ele refez os exames de sangue e levou para o médico dele. De 16 medicamentos que ele tomava, o médico deixou ele com 3 somente. Então, quem faz a prescrição do medicamento vai ser o teu médico. Quem vai fazer a retirada também é o seu médico. Então, o cliente que vem com um medicamento de uso contínuo, ele vai continuar tomando normal, vai fazer a reprogramação. Assim que ele melhorar ou terminar o tratamento, ele volta no médico, faz o exame, vai seguir o encaminhamento ali. É bem provável que ou vai diminuir a medicação, ou em alguns casos até retira realmente, como o caso desse senhor e uma professora de Cascavel, de 10 medicamentos, hoje ela está tomando um. Mas na reprogramação nós não prescrevemos medicamento, nada, suplemento, nada. É comida de verdade que nós temos na mesa do brasileiro.
Tem dúvidas aqui também sobre a faixa etária para a reprogramação metabólica. Pode ser criança, pode ser uma pessoa idosa, não tem problema.
Pode. A partir do momento que a pessoa já se alimenta com alimentos sólidos, já pode iniciar a reprogramação. Então, hoje, qual que é a idade mais novinha, criança, que eu atendi hoje, a mais novinha? 9 anos de idade. 9 anos de idade é o cliente mais nova que eu atendi até hoje. Ela eliminou em pouco mais de 30 dias, mais de 10 quilos de gordura excedente. Já estava já entrando num quadro de obesidade. E hoje ela aprendeu a lidar com o alimento de uma forma diferente. E com relação ao exercício, para as pessoas entenderem, mas a criança vai ter que ir na academia, vai ter que fazer o quê? Só caminhada. E ela fazia brincando. Então ela pedalava ou caminhava com os pais no parque. Uhum. Uma forma bem lúdica, bem tranquila. Então, e pessoas acima de 80, 90 anos já fizeram reprogramação também, Roberto. Inclusive pessoas com indicação de cirurgia de prótese. Para evitar que se faça a cirurgia num momento, jogou mais para frente com a perda de peso de uma forma saudável, o médico vai adiar essa cirurgia e vai fazer mais adiante realmente quando for necessário. Assim como nós tivemos pessoas com prótese de joelho, com prótese quadril total, que já fizeram também a reprogramação com facilidade. O exercício ele é leve, é bem tranquilo para fazer.
A reprogramação metabólica, pelo que a gente tem acompanhado, tem mudado a vida de muitas pessoas. Quando que surgiu, Delcio?
Eu sou fisiologista já há quase 30 anos, né? Eu sou educador físico, tenho outras formações que eu fiz para complementar um pouco mais essa área. Mas como educador físico, eu preciso avaliar e prescrever o exercício como forma de tratamento, seja para performance, seja para processo de emagrecimento, seja para tratamento, né? Alguma doença já instalada para melhorar o quadro e entregar mais qualidade de vida, né? Ou diminuir pelo menos as dores. Em 2015, uma das formações que eu fiz, que é o José Carlos Galo, que é o meu mentor na área da educação, na área do movimento, eu sou credenciado ao programa Peso, é o programa customizado. E através dessa formação que eu fiz com ele, eu fui mudando algumas coisas no dia a dia. E o que aconteceu com o tempo? Ele mesmo fala, a gente consegue desenvolver vários protocolos. E um dos protocolos que eu consegui desenvolver de uma maneira individualizada é a reprogramação metabólica. Da maneira que eu aplico, ela é única, a nível de Brasil e fora. Então, nós temos vários colegas que fizeram a formação, estão fazendo a formação e vão aplicar de outras maneiras. Mas a reprogramação metabólica, ela já tem o registro hoje com o meu nome e ela é única. Então, ela surgiu dessa formação, que a base é tudo fisiologia. É o movimento, é a alimentação, o que nós comemos, o que nós fizemos através do movimento, mas surgiu dali. Essa metodologia dessa forma e daí acabou saindo um protocolo realmente diferenciado.
A Cleusa também acompanhando aqui a CBN, muito obrigado, Marcelo. O Eliezer, que é de Boa Vista, é caminhoneiro, está acompanhando a CBN. Eu vejo a necessidade da gente abordar também essa questão da ansiedade, não é? Aquelas pessoas que estão ansiosas e acabam comendo, não é? Ingerindo alimento assim de forma, às vezes, sem um controle para combater um pouco a ansiedade. Tem que acabar com essa ansiedade. Esse tratamento, esse acompanhamento, reduz a ansiedade?
Reduz. Nós temos um empresário aqui de Cascavel que em 15 dias ele tomava medicamento controlado, ele ligou para o psiquiatra dele e já conseguiu retirar o ansiolítico. Por que que normalmente aumenta a ansiedade? Vamos pensar nesse caso, caminhoneiro. Ele não deve fazer uma alimentação fracionada. Então, quando ele pega a estrada, ele faz uma refeição, ele senta ali, ele fica horas e horas, ele vai parar praticamente quando ele precisa ir no banheiro ou abastecer. Então, ele não vai parar a cada 2 horas e meia para fazer uma refeição, né? E quando você fica um período muito longo em jejum, o teu cérebro entende que está começando a faltar energia, porque nós temos uma capacidade de armazenar energia que dura um tempo, que mais ou menos é 2 horas e meia. Então, teoricamente, a reprogramação, uma das maneiras que a gente consegue fazer essas correções é fracionando a alimentação, de acordo com a necessidade de cada organismo, e é feito a prescrição realmente dos alimentos certos, né? Então, ficou muito tempo em jejum, Roberto, aumenta o nível de ansiedade, que é um sistema de defesa, aumentou o nível de cortisol. A tendência é quando a pessoa para. Vamos imaginar colocar um exemplo que fica mais fácil de entender. Almoçou meio-dia, comeu de forma saudável, foi trabalhar. Muitas vezes nem água toma durante o dia, durante a tarde. Para de trabalhar 7 horas à noite, vai fazer refeição. Ficou lá 7, 8 horas sem fazer refeição. O que vai acontecer? O cérebro está pedindo alimento, comida, energia. Então, o nível de ansiedade e a compulsão alimentar pode acontecer na última refeição do dia, que é onde está a maior perda de controle, é após as 5 horas, após as 6 horas, ou seja, quando a pessoa termina as atividades, ela ficou muito tempo em jejum, então aumenta o nível de ansiedade. Então, fracionando, a gente consegue corrigir.
Mais uma perguntinha aqui, pergunta sobre suporte de emagrecimento, fazendo reeducação alimentar e exercícios. Ozempic seria recomendado? Ozempic é um medicamento?
É um medicamento para diabético.
Para diabético. Não se recomenda usar para emagrecer?
Não. Tem profissionais da área que são, né, da especialidade deles, podem fazer a prescrição, né? Até onde eu sei, ainda é um medicamento que é só com prescrição médica. Mas o que acontece muitas vezes na área do emagrecimento? É um nicho muito grande o emagrecimento, né? Então as pessoas desenvolvem um medicamento, que foi o que aconteceu com esse, para o diabético, e eles perceberam que as pessoas que estavam usando a medicação, que eram os diabéticos, estavam emagrecendo muito rápido. Ora, se o cara está usando um medicamento e está emagrecendo rápido, imagina se eu usar também, se eu estiver acima do peso. Aí foi, acabou se ampliando isso aí, hoje é um medicamento que eles têm utilizado para emagrecer também. Mas o que a medicação ela vai fazer? Ela vai enganar o sistema nervoso central. Então, a pessoa não fez mudanças de hábitos. Eu costumo falar que a medicação é comparada com um empréstimo, talvez, que você pode buscar no bancário para a tua empresa quando o negócio não está indo bem. Em vez de você fazer estrategicamente, reprogramar, reorganizar toda a empresa, fazer uma análise, contratar, às vezes, uma pessoa para fazer essa análise, às vezes, a pessoa vai, por emergência, ela vai buscar um financiamento. Esse juro ela vai pagar lá na frente. Ela pode resolver o problema agora. Talvez, lá na frente, estoure um problema maior. Então, a medicação sempre vai ter efeito colateral. Ela pode sim fazer a pessoa emagrecer, de uma certa forma. Só que ela não fez mudanças de hábitos. Então, a manutenção acaba sendo muito mais difícil, sem contar o que pode trazer de efeito colateral. Hoje, pela manhã, de 3 pessoas que eu atendi, uma delas usou medicação. Não lembro agora de cabeça a medicação exata, né? Mas ela teve crises de ansiedade, ela começou a dormir mal e aumentou a pressão arterial. Em uma semana, ela parou de usar o medicamento. Então, ali dá para entender que para cada pessoa a resposta pode ser diferente. E quanto que essa pessoa emagreceu em uma semana? Praticamente nada. Só desequilibrou o sistema dela, toda a parte hormonal, e deu uma crise de ansiedade com bastante indisposição durante o dia.
Importante essa informação para a nossa reflexão. Andréia também nos acompanhando. A Mara faz mais aqui uma perguntinha. Vamos colocar mais uma perguntinha, acho que dá tempo, né, produção? A Mara está dizendo o seguinte: sou de família acima do peso, tenho... Quando ela coloca 47 anos, tenho 47 anos, sempre acima do peso. É possível me tornar uma pessoa magra?
Nós temos uma estrutura óssea. Pode ser o caso da Mara, talvez aquela pessoa que mesmo quando ela estiver magra, não vai ser aquela pessoa que, né, visualmente a gente vai falar assim, nossa, ela é muito magra. Não, talvez vai estar dentro do peso ideal, ela vai se sentir bem, vai se sentir bem. Mas o que acontece? Hoje, com relação a famílias obesas, mais de 60% dos casos são os hábitos familiares. O que a pessoa coloca à mesa, como que ela comemora, como que ela vive, o que ela come, né? Mais 60%. Menos de 40% são com relação à parte genética, né? Então, eu tenho histórico da família, minha filha família obesa, eu vou ser obeso também. Não. Não significa que vai ser isso. Talvez seja, assim, uma pessoa que sempre vai estar se cuidando mais do que, às vezes, a colega que come de tudo e, às vezes, não engorda. Que o fator genético, ele influencia, sim. Mas não pode ser o maior fator. Então, ela fica tranquila que mais 60% são os hábitos. Muitas vezes, a pessoa, quando ela faz o processo de emagrecimento, Roberto, vamos imaginar 5 pessoas na casa, todas obesas. Um emagrece. Tem a questão do pertencimento. Daí vai para a área da sistêmica, né? Ela deixou de pertencer. Ela é a única magra. E na mesa daquela família continua tendo as coisas que não seria o ideal. Muita massa, muita fritura, muitas vezes muito açúcares, né, industrializados. Então é mais difícil ela se manter e sem contar que ela parou de pertencer àquele grupo. O cérebro inconscientemente ele vai fazer com que ela pertença novamente. Se ela não tiver muita disciplina, quando vê, ela ganha peso novamente.
O lado psicológico.
É, né? Também o emocional influencia bastante. Uhum. Isso a gente consegue tratar e lidar junto também, durante o tratamento.
Não temos mais tempo. As pessoas que gostariam de ter mais informações do Nelson Brugliato, qual é o endereço, qual é o contato nas redes sociais?
Roberto, pelo telefone pode mandar no 45-999-12-4027, é o meu WhatsApp particular mesmo, pode mandar direto para mim. E se for pela rede social, é Delson, _, Brugliato com dois T's. Ali vai ter bastante vídeo, bastante informação de forma gratuita para vocês entenderem um pouquinho mais, talvez sanar as dúvidas. Mas se sim ainda tiver dúvida, manda no direct que a gente vai estar providenciando tirar essa dúvida. Ou até perguntas para a próxima entrevista, né, da semana que vem. Se tiver, às vezes, um roteiro, várias perguntas, podemos elaborar em cima disso a entrevista para realmente ajudar as pessoas de uma forma mais simples, né?
Telson, muito obrigado pela presença. Uma boa semana e até a próxima segunda-feira.
Eu que agradeço, Roberto. É sempre um prazer estar com vocês, voltar a casa, né? E estaremos aí na próxima semana, com certeza. Muito obrigado.
Conversamos com o Delson Brugliato, educador físico, fisiologista, sempre conosco às segundas-feiras, 11 horas e 55 minutos.